Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Cumprimento os ouvintes e amigos das organizações Ecos da Liberdade. Pela graça de Deus, podemos novamente falar através desse microfone a cada um de vocês e dar continuidade a um tema que iniciamos em programa anterior sobre como lidar com os momentos de desânimo quando estes batem a porta do nosso coração. Quero começar lendo alguns versículos e depois estaremos falando sobre algumas cordas de resgate que Deus coloca sobre a nossa vida para que possamos sair desses momentos profundos de desânimo. Alguns versículos que já nos auxiliam a reconhecer essa luz que vem do céu. Romanos 15, 13 diz: Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Hebreus 11, 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. 1 Coríntios 13, 13: Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Maior destes, porém, é o amor. Mateus 11, 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Creio que o Senhor está aqui, neste momento, comigo. Aonde você está, a presença do Senhor nos envolve e nos traz essa esperança, esses raios brilhantes dos céus sobre a nossa alma, trazendo esperança e vida aos corações que precisam. A minha esperança está no Senhor.
A minha esperança está no Senhor.
Se a vida apresenta motivos pra desanimar,
a minha esperança está no Senhor.
Se as nuvens escuras não querem passar,
a minha esperança está no Senhor.
Se alguém que eu amo vier me ferir,
a minha esperança está no Senhor. Em louvor e cantar,
a esperança está no Senhor.
De dia e de noite, em qualquer lugar,
a minha esperança está no Senhor.
Em qualquer caminho por onde eu passar,
a minha esperança está no Senhor.
Eu quero dizer, vale a pena confiar.
Uma das grandes tarefas da igreja é cumprir a sua missão em espalhar a esperança, a mensagem de esperança. Quando falamos nos evangelhos, falamos no evangelho, estamos falando da boa notícia, palavras que levam esperança a pessoas que estão distantes. No dia de ontem estive com a Bíblia do meu pai em mãos. Eu estou lendo, relendo a Bíblia que meu pai lia e olhando as suas marcações como pastor, aquilo que movia o seu coração ao fazer um risco em volta de uma palavra que se destacava na Bíblia. E dentro de sua Bíblia tinha um papel anotado as duas espadas de guerra de Deus, a palavra pregada e a palavra escrita. Pastor Mário, meu pai, sempre teve uma fé muito grande de que Deus usava a palavra falada através do rádio, é o que estamos fazendo aqui, transmitindo mensagens de esperança, e também a palavra escrita, pois essa permanecia ainda por um período muito longo, levando esperanças até para outras gerações. Eu gostaria de deixar um breve convite para você conhecer o Ministério Ecos da Liberdade através do nosso site www.ecosdaliberdade.com ou também .com.br. As duas formas são acessíveis e ali você verá a ampla gama de literatura que nós temos, com títulos que até hoje estão sendo impressos e reimpressos, com o objetivo de levar salvação e esperança a várias pessoas. Me lembro com muita alegria de ter perguntado para um dos jovens que esteve no seminário comigo, seu nome era Jan Vendelboer, e eu lhe perguntei: Jan, como que você conheceu a Jesus? E ele me contou a sua história, que vou resumir brevemente. Ele disse que estava em um período de depressão, onde a sua vida já não fazia mais sentido, muito desanimado e desgostoso, inclusive, de viver. E ele subiu então até o sótão da sua casa, onde começou a encontrar alguns livros de sua vó já falecida, que era a única cristã da casa. E ali ele encontrou um livrinho que ele me disse que se chamava em alemão Die Brücke zum Leben, traduzido significa a ponte para a vida. E esse livro mudou a sua história, pois trouxe a esperança de Jesus para o seu coração. Eu sorri e me alegrei muito ao ouvir esse testemunho, pois o mesmo título me era conhecido desde infância. Este foi um livrinho que foi traduzido do alemão para o português, A Ponte para a Vida, e é maravilhoso ouvir que essa esperança chegou lá no sótão de sua casa na Alemanha. A mesma esperança chegou por diversos lugares no Brasil, e nós queremos que essa palavra continue sendo espalhada por todo o Brasil. Se você quiser ser um cooperador do Ministério Ecos da Liberdade, um distribuidor da nossa literatura de esperança, de salvação, de juízo e ao mesmo tempo de perdão divino, você pode entrar em contato conosco e com muito prazer a nossa equipe organizadora estará fazendo o pacote de literatura para lhe enviar, seja para distribuir para outros ou primeiramente para uma leitura própria. Meu desejo no fundo da alma é que essas duas espadas divinas, a palavra escrita e a palavra pregada, continue alcançando vitórias e mais vitórias no mundo espiritual, trazendo a salvação, o evangelho, ao coração de todos que precisam.
Quando o peso do mundo te faz sofrer,
Deus ouve a oração.
Quando o medo vem no anoitecer,
Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Ouve a oração. Ele entende, ó filho seu. Deus ouve a oração.
Quando desanimado e sem força estás,
Deus ouve a oração.
Se com medo estás e te sentes só,
Deus ouve a oração.
Como eu mencionei no início desse programa, creio que nosso Deus é um Deus resgatador que nos envia formas de saída para que Ele nos tire dos momentos de desânimo. Creio que muitas dessas oportunidades estão à nossa volta, mas muitas vezes nós não as enxergamos. E eu gostaria de hoje abrir os nossos olhos, pelo menos para uma delas. Me recordo de uma experiência que tive com uma corda dessas que me resgatou. Compartilho com vocês brevemente. Em 2001, tive a oportunidade de estar em Zâmbia e também em Moçambique, na África, junto do meu pai. E na Zâmbia existem as cataratas famosas, que são as cataratas de Victoria. Se você pesquisar na internet, verá que ela está entre uma das três maiores cataratas do mundo. E ali, neste lugar, já me informaram que existiria a possibilidade de fazer uma brincadeira um tanto perigosa, que era saltar de bungee jumping. Na época eu deveria ter uns 17 para 18 anos e um dos meus colegas que foi junto comigo, um jovem alemão, estava ansioso para saltar desses 110 metros de profundidade das cataratas pendurado em uma corda de borracha e eu jamais pensei em fazer algo assim. Mas então ele chegou para mim e disse: Isaí, salta comigo, eu lhe pago o pulo. Na época me recordo que custavam $80 e eu aceitei e acabei participando sem muita consciência de onde eu estava me metendo, pois ele fez essa oferta a caminho das cataratas e eu aceitei. Quando chegamos lá e olhamos o tamanho do abismo, me deparei com a ignorância da minha resposta rápida ao dizer que sim. E quando vimos as cataratas, já estava pago o salto e ele me disse: então, Isaí, agora não tem mais volta. Me recordo então de chegar bem próximo do abismo onde deveria saltar. Parecia que rápido demais, os africanos já tinham amarrado os meus pés. Me recordo com tremor até hoje o momento em que olhei para baixo e vi lá no fundo um rio correndo, porém raso demais caso aquela corda estourasse. Os africanos pediram então para que eu olhasse para o alto, pois disseram que todos que olham para baixo acabam sendo dominados pelo medo de saltar e não conseguem. De fato, assim aconteceu. Lembro-me de ter olhado para frente, soltado o meu corpo e de repente o vento começou a soprar cada vez mais forte no meu rosto, que significava que a minha velocidade aumentava durante a queda. Quando cheguei até o fundo da extensão da corda, aquela corda de borracha puxou o meu corpo novamente para cima, até que finalmente fiquei relativamente parado ali, de ponta cabeça, pendurado a 110 metros de altitude. Foi um dos momentos mais terríveis da minha vida e eu confesso que fiquei muito brabo comigo mesmo. Xinguei a mim mesmo dizendo: Isaí, como é que você aceita fazer algo assim? E enquanto eu estava ali pendurado, esperando o resgate de alguém que me buscasse, de repente começou a descer então lá do alto um pontinho escuro. Era um africano que descia em linha reta para me resgatar daquele ponto terrível, desesperador, profundo em que eu me encontrava. Quando ele conseguiu descer até o nível onde o meu corpo estava balançando, ficamos esperando o momento certo em que meu corpo passasse perto dele e foi o momento então onde eu literalmente o agarrei e ele prendeu um engate que estava preso no seu equipamento de segurança e tinha já uma espera no meu peito, também um engate de ferro. Ele prendeu aquele engate ali. Eu me segurei tão forte nele como jamais imaginaria. Então aquela corda que estava ligada a um motor começou a nos puxar para cima novamente até chegar em solo firme, do qual eu não desejei sair mais tão rapidamente assim. O que eu quero dizer com essa história é o seguinte: todos cristãos em algum momento vão se sentir lá embaixo, mas Deus nunca nos deixará lá embaixo, sem enviar uma corda para nos salvar. E a verdade é que o Evangelho diz que essa corda mesmo, ela é Jesus. Ele mesmo desceu até nós para nos resgatar. Ele veio firmemente, ligado diretamente a Deus, para nos resgatar do nosso momento de desânimo. E eu gostaria de deixar uma corda ainda nesse programa, no tempo que nos resta, uma corda de resgate para você que está talvez se sentindo lá embaixo. O nome dessa corda é dependência. Segure-se em mim, foi uma das coisas que disse aquele africano quando chegou próximo ao nível onde eu estava. Segure-se em mim. E foi literalmente a coisa que eu fiz com maior intensidade. Existem muitos momentos de fraqueza em nossa vida que eu creio que são importantes. Eu creio que precisamos passar por esses momentos de fraqueza e insegurança, porque é ali que nós nos seguramos tão firme quanto nunca em Jesus, que vem para nos resgatar. Às vezes, as perturbações da nossa alma estão ligadas a frustrações com coisas que fizemos confiando em nós mesmos, em nossos talentos. E são nesses momentos, quando nós nos frustramos, quando nós não temos outra saída, são nesses momentos que nós abraçamos Jesus como nunca em outros momentos da vida. O apóstolo Paulo conheceu isso. E por isso ele disse em 2 Coríntios 12, 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A fraqueza, as dificuldades, elas nos proporcionam a oportunidade de nos segurar e aproveitarmos a força que existe em Deus. Aquele africano foi a minha única chance. Eu não tinha como escolher uma outra opção. Seria tolo da minha parte dizer quero sair de outra forma daqui, não vou me segurar em você. Talvez muitas pessoas acabam deixando de conhecer o poder que Jesus tem. E eu gostaria de dizer para você, Jesus é a única saída. É Ele que Deus escolheu enviar para te tirar do poço de desânimo. Segure-se nele, agarre em Jesus e você experimentará a força dEle puxando a sua vida para o alto novamente. Ele está aqui, agora, enquanto falo, estendendo a sua mão e dizendo, segure-se em mim, eu vou te tirar daqui. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, que o Senhor é um Deus resgatador. E muitas vezes, nossa alma se encontra lá no fundo, devido a escolhas que nós mesmos fazemos, erros que nós mesmos cometemos, e mesmo assim, a Tua graça nos alcança, nos perdoa e nos leva novamente a solo firme, aonde o Senhor nos conduz para uma caminhada segura. Resgate, Senhor, nesse momento, aqueles que estão no fundo do desânimo, que eles possam sentir a Tua mão, o Teu toque, ouvir a Tua voz, através desse programa, a voz que diz, segure-se em mim, que sejam resgatados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.
Obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Hort.